Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, se existe um objetivo nacional que ainda não conseguimos alcançar, senador Paim, apesar dos esforços de alguns setores do governo federal e de várias instâncias do poder legislativo e de setores bastante representativos da sociedade, esse objetivo seguramente é o da redução das desigualdades regionais. De 88, a nossa Constituição já previu como objetivo da República a eliminação das desigualdades regionais. Não se trata, senhor presidente, de um objetivo qualquer. Na verdade, estamos falando aqui de uma disposição plasmada no importantíssimo título 1º da nossa Constituição Federal. Título, sempre é bom lembrar, é o que estabelece os fundamentos e objetivos essenciais da República Federativa do Brasil, além de elencar os poderes da União e os princípios pelos quais nosso país deve pautar suas relações internacionais. Está lá, senhoras e senhores senadores, no inciso 3º do artigo 3º, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Pois bem, ainda assim, ainda que a Constituição determine expressamente que devemos reduzir as desigualdades sociais e regionais, o que se observa na prática é a hegemonia de determinadas regiões sobre outras regiões e de determinados estados sobre outros estados. Falo aqui, senador Paim, sem nenhum tipo de preconceito ou de rancor, sendo eu um senador da região norte, aliás, do estado menos populoso da região norte, não tenho nenhum rancor e até tenho orgulho de que São Paulo, Rio, Minas sejam estados pujantes, é um orgulho realmente para o Brasil. Porém, essa hegemonia, todos sabemos, muito difícil de ser combatida, porque baseada em dois níveis de poder especialmente fortes, o poder econômico e o poder político. Se confrontarmos, senhor presidente, o produto interno bruto de cada região do nosso país com a população nela residente, as discrepâncias saltam aos olhos. A região Sudeste, por exemplo, onde vivem 43% dos brasileiros, responde por mais de 56% do produto interno bruto nacional. Já o Nordeste, com 28% da população total do país, participa com somente 13% do produto interno bruto. Então, veja bem, 43% dos brasileiros produzem 56% do PIB nacional. Já o Nordeste, com 28% dos brasileiros, participa com 13%. Será que é porque os nordestinos não trabalham? Não, não é. Com certeza não é. O que falta realmente é investimento de fato nessas regiões. E a nossa região norte, senador Paim, com a baixa densidade demográfica que a faz responsável por meros 8% da população do Brasil, tem um produto interno bruto que representa 5% do produto nacional. Portanto, 8% da população responde por 5% do produto interno. Ou seja, nossa participação percentual em termos econômicos consegue ser ainda menor que aquela registrada em termos populacionais. Quando as comparações são feitas não entre regiões, mas entre unidades da federação, os resultados são igualmente impressionantes. Cito apenas um exemplo, que julgo bastante elucidativo. O PIB per capita do Distrito Federal, vejam só, é quase o dobro do PIB per capita do Estado de São Paulo. Então, o Distrito Federal tem um produto interno bruto per capita superior do Estado de São Paulo, que, por sua vez, é mais de duas vezes maior que o de Roraima. E devo dizer bem da verdade que o produto interno bruto per capita do meu estado não se situa entre os mais baixos do país, Alguns estados, como o Piauí, por exemplo, têm um PIB per capita 2 vezes menor do que o estado de Roraima. E, portanto, 10 vezes menor, 10 vezes menor, senhor presidente, que o do Distrito Federal. É claro, senhores senadores, que o poderio industrial dos estados mais desenvolvidos faz com que eles, de certa maneira, sufoquem os estados mais pobres. Primeiro, porque praticamente os obriga a consumir seus produtos, já que não há investimento por prioridade regional. Segundo, exercendo uma influência que chega a extrapolar o campo econômico para manifestar-se, inclusive, no comportamento social e dos costumes. Como se tudo isso não bastasse, como se todo esse poder econômico não fosse suficiente para fazer valer seus interesses, os estados mais ricos contam também com uma força política bem maior. Eu sei, senhor presidente, que a nossa Constituição Federal prevê mecanismos de defesa e afirmação dos estados mais fracos. A nossa Casa, o Senado Federal, tem a nobre missão de assegurar o equilíbrio federativo, na medida em que cada estado participa aqui com o mesmo número de representantes, independentemente do número de habitantes e da pujança do seu produto interno bruto. Ademais, na Câmara dos Deputados, a proporcionalidade em relação ao número de habitantes é condicionada pela exigência de que estados tenham um mínimo de 8 e um máximo de 70 representantes. Não fosse isso, valesse o que se quer, cada eleitor um voto, e, portanto, proporcionalmente, valesse isso para ter um número equivalente, nós teríamos São Paulo, portanto, aí pulando para mais de 100 deputados federais. Portanto, hoje, São Paulo, sozinho, tem mais deputados federais do que a região norte toda, o que é um desequilíbrio político muito violento. Mas, mesmo assim, senhoras e senhores senadores, mesmo que essas disposições constitucionais atuem no sentido da diminuição das desigualdades, também nesse caso, o que se observa na prática é a prevalência dos estados mais fortes. Vou aqui até fazer um parênteses para dar um exemplo atual. Veja o exemplo que aprovamos aqui, uma medida provisória, autorizando a implantação do trem-bala no trecho São Paulo-Rio. Necessário? Sim, é necessário. Agora, será que não haveriam outras prioridades a ser atendidas na região norte, nordeste, centro-oeste, que pudessem minimizar essa diferença? Um outro caso recente, aliás, denunciado ontem pela senadora Vanessa Graziottin, é que o governo federal pretende dar uma série de incentivos fiscais para a instalação de uma fábrica chinesa em São Paulo, dando isenções que vão desde do PIS/COFINS, redução do IPI, etc. Enquanto que, por exemplo, essa fábrica poderia ser instalada no polo industrial de Manaus, promovendo um equilíbrio regional adequado, ou numa outra cidade, ou no outro estado do norte do país. Não deixa de ser natural, por exemplo, que estado como São Paulo, com 70 deputados federais, Minas Gerais com 53 e Rio de Janeiro com 46, e só aí, senador Paim, nós podemos dizer que praticamente a metade da Câmara dos Deputados, exerçam um lobby muito mais efetivo em prol de seus interesses, tanto no Executivo como no Legislativo, que os estados detentores de apenas 8 cadeiras na Câmara, como é o caso do estado de Roraima. Só para ilustrar também o que eu afirmo aqui, sendo o Paim, está na Câmara há muito tempo um projeto de lei autorizativo, portanto, um projeto de lei que nem obriga a data que o governo federal tenha que fazer, instituindo um colégio militar em Boa Vista, capital de Roraima, e em Rio Branco, estado do Acre, hoje governado pelos ex-senador Tião Viana, que foi o relator do projeto. E apresentei o projeto criando o Colégio Militar em Boa Vista. O senador Tião Viana, como relator, fez uma emenda acrescentando também um no Acre. Geopoliticamente falando, geoestrategicamente falando, perfeitamente justificável. Não se vota até hoje na Câmara. Por quê? Porque realmente não há essa visão constitucional, eu diria assim, de eliminar as desigualdades regionais, sequer no que tange à geoestratégia do país na questão da formação dos militares. Outro projeto meu, um decreto legislativo também dando autorização para a construção de uma usina hidrelétrica na região do Cotingo, no meu estado. Também, até hoje, não aprovado, com sucessivas manobras e postergações na Câmara dos Deputados. E aí, soma-se o poder do lobby dos grandes estados do Brasil, junto ao Poder Executivo, que manobra a sua maioria e não aprova os projetos que não são do interesse, que são do interesse das regiões mais pobres. A consequência é óbvia: menos recursos públicos, menos investimentos governamentais são direcionados para as unidades da federação, que, ao menos em tese, seriam as mais necessitadas desse tipo de apoio. É como se diz aquela música: os pobres vão ficando cada vez mais pobres e os ricos ficando cada vez mais ricos. Porque se há investimento cada vez maior nos estados já ricos e cada vez menor nos estados mais pobres, essa equação não vai se inverter nunca. E o que é pior, é uma miopia política, senador Paim. Porque se investe mais nos ricos, os ricos, teoricamente, exercem sobre as populações pobres, dos estados pobres, o atrativo para irem para lá. Então, há uma migração maciça do norte, do nordeste, do centro-oeste, até de profissionais com nível superior, para trabalhar nessas regiões. E, com isso, as demandas sociais nessas regiões são maiores. Daí as mazelas que assistimos nos grandes estados da federação. Por tudo isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, faço um apelo à presidente Dilma Rousseff, que tanta sensibilidade tem demonstrado no exercício de sua elevada função, para que olhe com redobrado carinho os elos mais fracos da federação. É realmente lamentável que isso ainda continue. Eu fui constituinte, portanto, fomos constituintes, e na Constituição de 88, que nós elaboramos e foi promulgada, além de consagrar entre seus princípios fundamentais, no título 1, o objetivo de reduzir as desigualdades regionais, volta ao tema mais à frente, ao tratar dos orçamentos da União. Dispõe o artigo 165, em seu parágrafo 7º, que o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, diz textualmente, terá entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais. Então, o governo federal vem descumprindo dispositivos constitucionais. Eu até acho que esse pronunciamento que faço hoje, depois de algum tempo no legislativo, nos leva a uma situação de pensar, temos então que judicializar essa questão também, porque não é possível que o governo federal não cumpra a Constituição, o Poder Legislativo seja conivente e até haja no sentido de não cumprir, e essas desigualdades continuem. Diz mais o parágrafo 7º do artigo 165. Estende essa função de reduzir as desigualdades interregionais ao orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Não conheço, senador Paim, nenhuma dessas empresas que tenham dado preferência a investimentos na região norte, por exemplo. Portanto, senhoras e senhores senadores, temos à mão os instrumentos necessários, a própria Constituição, ao mesmo tempo que nos coloca uma obrigação a de reduzir as desigualdades regionais, indica também os mecanismos por meio dos quais poderemos cumpri-la. Se todos sonhamos, muito apropriadamente, com um Brasil mais justo, mais equânime, mais equilibrado, Se todos sonhamos com uma pátria que ofereça a cada um de seus cidadãos e cidadãs as mesmas garantias básicas e as mesmas oportunidades, esse é um resultado que somente será obtido se reduzirmos com urgência, que se faz necessária, as brutais diferenças entre as regiões mais ricas e as regiões mais pobres do país, entre os estados econômica e politicamente mais fortes e aqueles que ainda lutam por um lugar ao sol. Eu quero deixar esse pronunciamento nessa manhã de sexta-feira para reflexão do Senado Federal, primeiramente e primordialmente, que aqui representamos os estados da federação, somos responsáveis pelo equilíbrio da federação e, principalmente, para a presidente Dilma, que começa um governo em que ela estabelece como prioridade, justamente, erradicar a miséria. Olha, senador Paim, erradicar a miséria aonde? No Brasil todo? E miséria, no sentido amplo, passa por eliminação das desigualdades regionais, se não em imensas regiões, como a região norte, como a região nordeste, a miséria será apenas minimizada, já que não há investimento na geração de empregos, na qualificação da mão de obra e, infelizmente, citei aqui o exemplo do Trembala, da fábrica de tablets, que chinesa, que deve ser instalada em São Paulo, mas inúmeros outros investimentos de grande porte são feitos nessas regiões mais ricas, notadamente nesses três estados, São Paulo, Rio e Minas, pelo poder econômico e pelo poder político que tem. Então, se não olharmos para os mais fracos elos da federação, nós não teremos uma federação equilibrada. E cabe ao Senado realmente zelar por isso, porque na Câmara, embora estranhemos, é compreensível que deputados dos estados mais ricos lutem para que eles tenham mais apoio e investimentos, como de fato vem tendo. Mas eu espero realmente que a presidente Dilma possa reverter e que o Congresso Nacional, aí entendido, traduzindo claramente a Câmara e o Senado, mudem de postura. Eu vou, inclusive, promover, vamos dizer assim, uma conversa entre os senadores do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, para que nós possamos ter uma postura mais proativa em defesa dessas regiões que são as mais pobres do Brasil. Eu quero agradecer, senador Paim, o tempo que me foi concedido e encerro aqui o meu pronunciamento, fazendo esse apelo para reflexão e providências para eliminarmos as desigualdades regionais.